e inclusivamente a isenção nos jovens do imposto de selo e do IMT, como o PSD propõe. E mais, como é que explica às mais de 55 mil famílias que dependem do alojamento local que lhes vai cobrar uma contribuição extraordinária, vai-lhes impor mais tributos e um T1 com 50 metros quadrados, como já foi anunciado publicamente, pode vir a pagar 4.500 euros por ano? É esta a medida que o PS e o Governo defendem para os portugueses. É expropriar o rendimento dos privados, é expropriar o rendimento das famílias, daqueles que muito se esforçam para ganhar o pão de cada dia. Disse.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, começo com um pedido de desculpas. Eu disse anteriormente que o Governo tinha chegado atrasado ao problema da habitação e a Senhora Ministra corrigiu e disse que efetivamente já estavam a trabalhar nele há 7 anos. Portanto, as minhas desculpas, o Governo não chegou atrasado, é só incompetente, claramente. Eu tenho duas questões muito rápidas, sabendo que já estão a estudar esta questão há 7 anos, tenho a certeza que estes números já os têm aí de cor. O primeiro número é quantos imóveis devolutos estão neste momento nas mãos do Estado e quantos é que planeiam reabilitar nos próximos 3 anos. Eu queria um número específico. Já estão a olhar para isto há 7 anos, imagino que saibam exatamente o número de imóveis devolutos e quantos é que planeiam reabilitar nos próximos anos. A segunda pergunta é, em relação à vossa proposta de ocupar, arrendar à força habitações devolutas privadas, entretanto já soubemos que havia um conjunto de exceções. A minha pergunta é, mais uma vez, tendo estudado o assunto tão bem como certamente estudou, é quantos imóveis devolutos privados caem no âmbito dessa proposta, depois de excluirmos todas aquelas exceções que já nos garantiu que não recaíam? Quantos serão os imóveis devolutos privados que irão recair sob essa proposta? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. A todos cumprimento, também as Sras. Ministras e a Sra. Secretária de Estado. E dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o Governo prometeu 26 mil casas para resolver todas as carências habitacionais e 170 mil casas a rendas acessíveis até 2024. 2024 é no próximo ano e eu gostaria de perguntar onde é que estão essas casas. Há duas coisas certamente neste debate, que se tem centrado mais sobre as propostas que estão em discussão pública do que necessariamente sobre outras propostas que possam resolver a crise da habitação. A primeira é que nada vai acontecer ao alojamento local, as licenças ficam intocadas, apesar de terem invadido os centros das cidades. A segunda é que não vai haver arrendamento compulsivo, que aliás já estava na lei. E surpreendentemente, estas duas coisas que não vão acontecer, nem prejudicar o alojamento local, retirar licenças, nem o arrendamento compulsivo, são aquelas que dominam o debate sobre habitação. Mas quando tiramos isto da frente e as parangonas que o Governo usa para dar um ar de esquerda às medidas que tem, o que encontramos é o quê? Facilitação de construção e licenciamento, benefícios fiscais, subsídios de renda. É o programa do PSD para a habitação. E eu gostaria de lhe perguntar se acha mesmo que os benefícios fiscais são a resposta para o problema da habitação quando o Governo mantém benefícios fiscais a residentes não habituais e mantém benefícios fiscais a fundos de investimento imobiliário. E gostaria de lhe perguntar se o subsídio de renda é a solução para o problema da habitação, se acha que é digno as pessoas dependerem de um subsídio atribuído pelo Estado para poderem ter uma casa. Pessoas que trabalham, que têm um salário e que ficam dependentes de um subsídio da boa vontade do Governo para poder ter uma casa onde morar com dignidade. Eu gostaria de lhe perguntar se acha que isto é uma resposta de esquerda a um problema social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes 4 pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradecer as perguntas. E com muita pena minha, nós teimamos em não fazer um debate também justo para com aquilo que nós dizemos, porque ignoramos aquilo que foram números, factos, famílias que foram abrangidas pelos programas, famílias que foram apoiadas pelo Estado, pelas autarquias, e vamos ignorando olimpicamente estes dados, porque o que nos interessa verdadeiramente é dizer que nada aconteceu, que nada fez nos últimos 7 anos, que nada fizemos de programas, que nada fizemos como medidas legislativas. Senhores deputados, e aí eu farei sempre diferente, certamente. Podemos dizer que estamos a dar uma borla fiscal, podemos dizer que nada fizemos e que só agora estamos a fazer. Eu, deixem-me dizer-vos, muitas das coisas que aqui aprovamos, decorrentes da Lei de Bases da Habitação que aqui aprovamos, é aquilo que hoje concretiza o direito à habitação a tantas e tantas famílias. E ainda bem, que em 2015 decidimos avançar com a prioridade da habitação, e não só há 7 meses, para hoje podermos estar a fazer este debate com dados, com casas atribuídas, com famílias apoiadas, ao invés de estarmos aqui sempre para falar como se não fosse verdade que estas famílias estão a ser apoiadas. E como se não fosse verdade que nós, quando dizemos o que é que estamos aqui a fazer, assumimos duas coisas. É que a grande resposta estrutural, e vou repetir devagar porque eu falo muito rápido, a resposta estrutural que está em curso é o parque público. São as respostas do primeiro direito, são as respostas da mobilização do parque devoluto do Estado, e que está em curso em tantos municípios, e que está em curso com tantos programas, e que queremos continuar, e que não é uma política até 2026, é uma política estrutural. Mas, dito isto, sabemos que hoje, com um conjunto de fatores que determinaram um problema ainda maior nas políticas de habitação, é necessário instrumentos adicionais, complementares e nunca substitutivos. Isto parece uma questão de pormenor, mas não é, porque em cada intervenção que fazemos, uns acham que estamos a fazer a política através do arrendamento forçado e vamos entrar pela casa das pessoas, outros acham que estamos a fazer a política apenas com incentivos fiscais. Aquilo que eu vos digo, senhores deputados, é que felizmente, graças às medidas que já foram aprovadas e que foram tantas vezes aqui discutidas e só fez debate foi quem quis, tantas famílias que estão hoje apoiadas pelos programas do Governo e tantas famílias que felizmente continuarão a ser apoiadas com os programas deste Governo. Sobre as perguntas que fizeram e as medidas do PSD e aquilo que está em cima da mesa, se estamos ou não disponíveis para apresentar estas propostas, aos senhores deputados, nós apresentamos um conjunto muito variado de propostas. Apresentamos apoios ao investimento, um conjunto de medidas fiscais, como o PSD apresenta. Nós apresentamos apoios às cooperativas, desde há muito tempo, aliás, não é neste programa Mais Habitação, e queremos mobilizar as cooperativas, coisa que o PSD apoia no seu programa. Nós queremos subsídios às rendas, não porque achamos que são as medidas estruturais, mas porque no imediato achamos que precisamos de chegar às famílias e que não podemos adiar as respostas às famílias à espera de uma resposta que demora, porque reabilitar e construir património público demora, mas faz-se. E, ó senhora deputada, daqui das duas uma, ou nós aceitamos que demora e não ligamos ao problema das famílias no imediato, ou então trabalhamos em complemento e trabalhamos nessa resposta estrutural e a curto prazo construímos os instrumentos necessários para dar resposta às famílias. Eu como priorizo as famílias, acho que precisamos de complementar as duas respostas e não centrar apenas uma, porque nós não podemos ter uma visão segmentada daquilo que é o problema da habitação e a resposta e a necessidade de encontrarmos todos os parceiros para a sua concretização. E esse é o instrumento fundamental que temos. É sermos todos parte de uma estratégia comum para dar, em última instância, que devia ser a nossa prioridade, habitação condigna e acessível para as famílias portuguesas. Relativamente à questão, bom, eu não entrarei na questão da prova de vida, sobre se a prova de vida que este Governo fez foi em 2015, quando priorizamos a habitação e quando estamos a construir políticas de habitação. Não foi há 7 meses, senhor deputado, não fui eu que disse, portanto estou à vontade para dizer. Há 7 anos que fazemos aquilo que o PSD há 7 meses decidiu fazer, olhar para a habitação e tentar fazer um programa de habitação. Portanto, senhor deputado, acho que sobre isso não preciso dizer muito mais. Relativamente aos jovens que ficam de fora, aos programas que tínhamos e que não estão a ser concretizados, vai-me poupar, o senhor deputado já não está aqui presente, mas poupar-me-ão de repetir, está cá o grupo parlamentar, claro, vão-me perdoar de repetir tudo o que disse, se quiserem eu repito, vou perder aqui, mas eu leio, senhora deputada, se quiser eu volto a ler todos os municípios e todas as habitações entregues, os apoios foram dados no Porta 65, onde, a senhora deputada, eu vou voltar a dizer, Porta 65, em 2022, 100% de jovens que apresentaram a candidatura elegível foram apoiados pelo Porta 65. Os que não eram elegíveis pelos tetos de renda, nós fizemos uma atualização que, aliás, a senhora deputada, enquanto não a fizemos, disse que eu não ia cumprir. Quando cumpri, deixou de falar sobre isso, mas cumprimos. E o concurso de Abril já terá os tetos alargados, e por isso é que, recordo, temos um aumento de 30% na verba do Porta 65 para também aqui chegar aos jovens que com este alargamento precisam deste apoio. Mas no PAA também teve, no programa de apoio ao arrendamento também, no arrendamento acessível também. Oh, senhores deputados, nós não pretendemos mesmo acabar, nem pretendemos que esta seja a política estrutural dos subsídios, mas também não pretendemos deixar as famílias sem resposta, e por isso é que vamos reforçando estes instrumentos em vez de acabar com eles em 2026. Nós reforçamos os instrumentos, criamos programas estruturais como a Porta 65+, como a Porta 65, e estes estruturais até às respostas públicas, para sermos capazes de dar resposta a cada momento às famílias. Sobre os devolutos, senhor deputado, nós temos, agora já não sei onde é que pus aqui a minha... Nós temos, senhores deputados, lembrar o diploma dos devolutos, do património devoluto, já hoje prevê os consumos, a entrega dos consumos. Não há nenhuma alteração neste diploma legal. E também já prevê o que é um devoluto. E eu aconselho vivamente os senhores deputados a lerem a legislação em vigor desde 2019 para perceberem o que é um devoluto. Porque assim, porque só para nós percebermos, quando falamos dos devolutos e de uma medida que é, os devolutos são devolutos para todos, devolutos é mesmo devolutos para todos. Eu não tenho problema em dizer que os devolutos de Estado estão a ser reabilitados e que têm que ser mobilizados, mas temos que perceber o que são devolutos, enquadrar naquilo que é uma lei que já hoje existe, e em vez de estarmos a fazer uma discussão demagógica sem olhar para aquilo que sabemos todos que está em lei, olhemos para aquilo que é o enquadramento do devoluto, falemos daquilo que existe e falemos verdadeiramente do enquadramento legal que estamos aqui a criar. O arrendamento forçado é uma figura que já existe. É uma figura que já existe no nosso ordenamento jurídico, no regime jurídico de urbanização e edificação. Estamos a reforçar um instrumento, não estamos a mudar a política pública para isso, até porque, como eu já disse, e repetirei, nós privilegiamos a parceria, privilegiamos a promoção de respostas em parceria e, sobretudo, respostas para as famílias, que é esse o nosso grande objetivo. Relativamente aos imóveis, a quantos imóveis é que temos mobilizados, nós temos um inventário do património do Estado, do inventário com aptidão habitacional, que está em curso, é contínuo. Ele vai sendo encontrado, até porque muitas vezes as respostas, os focos vão vagando e podem passar para esse inventário. Nós temos identificados em dois diplomas, e também neste inventário já identificamos mais alguns imóveis, e com um compromisso que temos da legislatura, que são os 6.800 focos no âmbito deste. Este é o compromisso que temos do património que temos identificado, o que não quer dizer que este número não vá aumentando. Este processo de inventariação e de integração na Bolsa é um processo em contínuo, é mesmo um processo em contínuo. Nós todos os meses vamos tendo essa definição. Neste momento nós temos mais cerca de 4 mil focos, um bocadinho mais de 4 mil focos já em fase, ou seja, já registados, já integrados, já em execução de todos os passos iniciais até ao projeto, para depois entrar em reabilitação. Mas este é um trabalho em contínuo, e é um trabalho que nunca se fez, de integrar todo o património com aptidão habitacional, perceber as necessidades da população e dar-lhe resposta no parque habitacional. É um trabalho mesmo em contínuo. Neste momento são estes os dados. Relativamente à questão do já não sei qual era a pergunta. Eu estava aqui a olhar, porque a certa altura eu até ouço o PSD e pergunto qual foi a pergunta do PSD que eu não respondi. Eu respondi às vossas perguntas, senhores deputados. Vocês não gostaram, foi da resposta. Perguntavam, era preciso isto? Eu disse sim, era preciso isto, em cumprimento do que estávamos a fazer. Perguntaram os dados? Sim, senhores deputados, os dados que usamos são os mesmos que os senhores deputados usaram. Perguntaram se nunca trouxemos novidades ao Parlamento e nunca trouxemos os nossos diplomas? Sim, trouxemos. A lei de bases foi aqui aprovada. Só aprovou foi quem quis. Senhor deputado, perguntou a prova de vida? A prova de vida é o que o Governo está a fazer desde 2015 e que o PSD começou a fazer há 7 meses. Espero ter respondido.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Ministras. Senhora Ministra, ouvimos-la aqui hoje já defender, mais uma vez, acerrimamente, o regime dos devolutos. No entanto, é uma política do Governo que é mais faz o que eu te digo e não faças o que eu faço. Porque em seguida vem-nos dar um número de 6 mil fogos já identificados, quando nós temos não só 26 mil famílias identificadas como precisando de soluções de habitação. A senhora ministra disse também que em 7 anos tivemos apenas 1000 casas atribuídas pelo Estado, não estou aqui a contabilizar com as autarquias, o que dava um rácio de cerca de 1,5 milhão de habitações atribuídas por ano. Ora, se a necessidade são 26 mil, se para o